Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Há alguns filósofos nos nossos dias que promovem polêmicas agudas e outras bastante demoradas. É provável que um desses filósofos é este que vamos ver hoje, Roger Scruton. Um filósofo inglês. Ele é tido como um dos mais conservadores filósofos dos nossos dias. E, aliás, ele é muito envolvido em política, ajudou os governos conservadores, né, no Reino Unido e discordou de quase todos, se desentendeu com quase todos, porque na compreensão deles, esses governos conservadores, que ele ajudou inclusive nos programas que vão desde a educação até a política internacional, ele contribuiu. Ele é uma voz muito poderosa em todo o Reino Unido, sobretudo na Inglaterra, mas ele não, com nenhum desses governos, ele teve propriamente uma afinidade maior. Ele se desencontrou em vários aspectos, como por exemplo a questão da imigração, que ele foi um grande oponente disso, mas muitas outras questões. E é um filósofo que a maneira como ele coloca as questões, como ele elabora o discurso dele, ainda que numa linha paralela ao que Henri Bergson fez com religião, com religiosidade, não com religião, com a religiosidade. Mas o Scruton, ele fala muito da religião, como vocês verão hoje nesse trabalho que eu vou apresentar a vocês. Eles têm uma aproximação. Ainda que o Bergson tenha aquele estilo polido, era um esteta, né, da literatura, o Scruton vai por outros caminhos. Ele dialoga, envolve o leitor e mostra o leitor sutilezas dentro do âmbito da religião e também da religiosidade que estavam eclipsados por uma série de questões que, segundo ele, também foram ajudadas pela crítica à religiosidade e à religião na nossa época. Antes de começarmos a aula, eu perguntei para os colegas aqui presentes no Instituto como eles defenderiam hoje um princípio religioso, como defenderiam hoje a religião no momento em que as religiões no mundo inteiro sofrem ataques tremendos, não é? Não apenas os ataques tradicionais, mas ataques de outra ordem, como vindo da neurociência, da física quântica, que parecem querer diluir as instituições em alguns âmbitos, né? Naqueles elementos seculares, por exemplo, de regras e coisas, né? Mostrando que já podemos ir para uma outra etapa. E o Scruton nos convida a refletir de uma maneira problemática sobre essas e outras questões. Vamos então iniciar o trabalho. Eu vou desligar aqui momentaneamente o monitor para poder acessar o livro. Depois aí eu ligo os colegas que estão em casa, podendo ver os colegas que estão acompanhando pela internet. A obra, como sempre, é lida antes de começarmos, não é? Os trabalhos e toda marcada. Vamos hoje considerar a obra A Alma do Mundo, que tem como subtítulo A Experiência do Sagrado contra o Ataque dos Ateísmos Contemporâneos. A experiência do sagrado contra o ataque dos ateísmos contemporâneos, de Roger Scruton, ok? Ele tem uma obra que causou impacto imenso por toda a parte, chamada Como Ser um Conservador, que recomendo a leitura como um contraponto. Nós estamos vendo, estudando filósofos de várias escolas, não é? Então vamos ver também, vamos conversar com este, que sem dúvida é um dos grandes filósofos dos nossos dias. Anotem considerações, reflexões que vocês queiram fazer, porque faremos paradas durante a nossa aula de hoje. O trabalho que nós vamos ver hoje é uma série de conferências que ele fez em 2011, há mais seis, sete anos, na Faculdade de Teologia da Universidade de Cambridge, okay? E ele traz várias considerações filosóficas, da arte, da música, política, em torno desses assuntos relacionados a Deus, religiosidade, religião. Bem, 2011, lembram o que aconteceu no mundo de 2011? Ataque às Torres Gêmeas. Pois é, ele começa por aí. E ele diz: as discussões atualmente em voga sobre as crenças religiosas surgiram em parte como resposta ao confronto entre o cristianismo e a ciência moderna, e de outra parte, como resposta aos ataques ocorridos no dia 11 de setembro, que chamaram a atenção para um outro confronto entre o Islã e o mundo moderno. Em ambos os casos, como são entendidos popularmente, a razão aponta para um lado e a fé aponta para outro lado. E neste caso, se a fé justifica o assassinato, ela não é mais uma opção. Ele vai mostrar que, no entanto, esses dois embates têm muitas outras coisas para além deles, ok? E ele começa então fazendo um diálogo entre a religião e a psicologia evolucionista. A psicologia evolucionista, vocês sabem que vai mostrar a religião num ponto de vista que nós filósofos já vimos mais de uma vez, não é? Mostrando que provavelmente da caminhada ela é um elemento datado que ficou para trás, etc. e tal. Não é a opinião deste filósofo. Olhem como ele vai colocar os princípios. Vivemos em uma época que desmistifica as explicações. Há um sentimento notório hoje de que os fatos sociais, antes compreendidos como parte da cultura, são agora entendidos como adaptações e que, quando finalmente os explicamos, retiramos sua aura, por assim dizer, e também qualquer espécie de apoio independente das nossas emoções e crenças. Reduzindo-os aos aspectos da nossa biologia. O relato de Durkheim, aliás, ele vai conversar no livro muito com Durkheim, ora se aproximando, ora descartando, ora complementando Durkheim. Todo o tempo ele vai dialogar com Emily Durkheim. O relato de Durkheim a respeito da religião foi feito conforme essa direção. As religiões sobreviveram e ganharam seguidores, disse, porque elas desenvolvem as estratégias, botou entre aspas isso, reproduzidas por nossos genes. Ou seja, e isso é não apenas na psicologia evolucionista, mas em várias áreas que estudam, não é? Desde as teorias de memes e outras, há uma aproximação de caracteres aqui. Quer dizer, a religião, ao copiar nos seus ícones como é um funcionamento biológico de sobreviver, de se perpetuar como espécie, então ela sobrevive, né? Por essa forma. Vamos ver como ele vai colocar isso. Ao pertencer a um grupo cujos membros estão vinculados pela regra do sacrifício, você obtém substanciosos benefícios reprodutivos, como território, segurança, cooperação e defesa coletiva. Dessa forma, as religiões não apenas incentivam e exigem sacrifício, elas mostram um forte interesse pela vida reprodutiva dos seus membros. Eles são fascinados por nossos hábitos. Os tutores disso tudo, os deuses disso tudo, da religião, são fascinados por nossos hábitos sexuais, insistindo em certos casos na mutilação genital, circuncisão, ritos complexos de pureza sexual, opõem-se ao incesto, adultério, sexo promíscuo e, em geral, conduzem nossa vida sexual para que favoreça crianças futuras em detrimento de prazeres provisórios. A transferência de capital social ao invés da destruição das fontes morais. As religiões tradicionais se aproximam tanto das estratégias dos nossos genes e parecem favorecer o genótipo sobre o fenótipo de forma tão marcante que é tentador afirmar que há muito pouco ou quase nada a ser compreendido por aquele que procura uma explicação para o anseio religioso. É uma adaptação como qualquer outra. Eis uma das interpretações vigentes nos nossos dias sobre um dos motivos pelos quais as religiões ainda vicejam. Esses motivos. Bem, aí depois de ele explicar e exemplificar isso, ele vai nos colocar o seguinte: é importante enfrentar esse tipo de afirmação logo de início, já que uma das minhas intenções será aqui sugerir que as explicações funcionais deste evolucionismo não possuem qualquer relação com o conteúdo das nossas crenças religiosas e emoções. Tenho dois motivos para afirmar isso. O primeiro é este: as explicações da linha evolucionista que ficaram muito populares na literatura contemporânea desprezam um aspecto do nosso estado mental que nos é de suma importância e através do qual compreendemos e agimos a respeito do motivo de cada um, ou seja, sua intencionalidade ou tematicidade. Bem, o Scruton aqui, ele mostra que esses que tentam explicar a religião dessa maneira esquecem que ao entrarmos na intimidade desta religião, logo descobrimos que ela vai muito além de uma reprodução de genes, que ela possui quase que aqui uma licença dentro do pensamento do autor, quase que como uma inteligibilidade própria, que ultrapassa o caráter de paralelismo dos genes. Mas claro que os críticos de Scruton também vão considerar isso, vão dizer, bom, ok, se vai um pouco além, um pouco aquém, isso não desfaz o discurso de crítico. Mas ele não tem intenção de, com o texto dele, resolver essa questão. Em seguida, Scruton vai entrar num embate com Freud bastante intenso e aponta, quando Scruton acha que ele pode recorrer, ele traz elementos como a própria psicologia, que em outras áreas ele vai afastar, mas como um argumento contra Freud. Então, quando ele fala da questão do incesto, por exemplo, ele diz que Freud não está nos oferecendo uma verdadeira explicação causal deste tabu, mas sim uma nova descrição em que este é parte de uma estratégia racional, embora baseada no inconsciente. Para fazer a sua explicação funcionar, Freud deve inventar uma entidade, o inconsciente, de cuja existência não temos nenhuma evidência independente ou uma evidência que vem somente de mais pseudos explicações do mesmo tipo. Bem, vamos bastante avançar agora aqui adiante. Ele diz então, em páginas e páginas depois, Isso me leva ao meu segundo motivo para desconsiderar as explicações evolucionistas. Elas não conseguem demarcar a ordem interna dos nossos estados mentais. A evolução explica a conexão entre os nossos pensamentos e o mundo, e entre os nossos desejos e a realização em termos pragmáticos. Pensamos e sentimos de forma a promover a meta da reprodução, mas os nossos estados mentais não possuem essa meta. Não perseguimos o verdadeiro, o bom e o belo, apesar de o falso, o feio e o confuso talvez serem igualmente úteis para os nossos genes. O exemplo da matemática é especialmente marcante. Nós poderíamos ter evoluído sem a capacidade de entender o campo da verdade matemática e ainda assim estarmos bem adaptados para resolver enigmas aritméticos de pequena escala do caçador-coletor. Então, o que explicaria o fato crucial? Dois pontos. Que o nosso pensamento apega-se a um campo de verdade necessária, indo infinitamente além daqueles quebra-cabeças que precisamos resolver? O Scruton, ele, durante a obra dele, recorre muito à matemática. Ele tem, aliás, muita fluência quando discorre sobre matemática e música. São campos que ele entra com perfeita naturalidade sobre isso. Ele diz que a matemática não é um dos únicos casos especiais que transcende essa questão de você achar que nós, como com a religião, estamos simulando já um elemento biológico. Ele diz que com a religião você vai muito além. E se colocar linguagem dentro dela, você some. Não há paralelo com essa questão biológica. De reduzir a religião para uma questão biológica, Nietzscheana, por exemplo, de eu precisar da religião porque o mundo, a gente envelhece, precisa de uma proteção contra o mundo, contra os mais fortes, então você recorre a sabe aquela questão Foucaultiana do próprio Durkheim e Feuerbach, que falava muito disso também, que a gente, por ser fraco, precisa de uma proteção, se refugia numa instituição, etc. Tal. Ele acha que não dá para fazer esse paralelo. Porque a religião vai muito além de uma imitação genética, de uma imitação biológica. Ela constrói muito para além disso. Ainda que se aproxime em algumas coisas, ela se diferencia demais disso, para podermos reduzi-la a esse elemento. E ele diz, a matemática não é um exemplo especial, existem várias maneiras com as quais as pessoas adquirem compreensão do mundo ao interpretar signos, símbolos, e embora isso nos dê uma vantagem evolucionária, tal interpretação também revela uma visão de mundo diferente daquela contida na teoria da evolução. E a linguagem é o exemplo mais notável disso. Aqui, então, ele coloca a linguagem quase como Heidegger a intitulava, mas ele vai estar seguindo para outro caminho. Ele está seguindo lá para Kant e não para Heidegger, né? Ele faz apenas usa a linguagem aqui como um exemplo para isso aqui. Agora, observem como ele vai abrir esse horizonte, ok? Ele diz assim, ó, da mesma forma que a matemática abre diante de nós o mundo das necessidades matemáticas, a moralidade também abre o mundo dos valores e a ciência o mundo das leis naturais. Nós pensamos sobre o mundo e isso significa que pensamos além das nossas necessidades genéticas para o mundo do qual fazemos parte. Do ponto de vista evolucionista, é apenas um remoto acaso que realizamos esse passo do instinto útil ao pensamento direcionado. O filósofo Thomas Nagel, lembram do Thomas Nagel? Estudamos um outro dia, neste curso mesmo. O filósofo Thomas Nagel argumenta de tal forma que tal forma de pensar não pode ser um mero acaso, sugerindo que, portanto, o universo deve ser governado por leis teleológicas. Ou seja, entre outras coisas, aqui ele está dizendo que há uma finalidade, não é? Teleologia. Segundo Nagel, é uma lei da natureza o fato do nosso pensamento científico se direcionar para a verdade, que a nossa moralidade para o bem. E talvez, apesar de ele não ir tão longe assim, nossos gostos para o belo. Retornarei a essa questão radical na última parte do livro. O que quer que pensemos a respeito disso, temos que reconhecer que a psicologia evolucionista não pode fazer o retrato completo dos nossos estados mentais ou do universo que é representado por eles. Em outras palavras, o Roger Scruton acha que a psicologia evolucionista não tem cabedal suficiente neste momento para fazer um afastamento da religião como sendo uma brincadeira de criança, como sendo um fenômeno ultrapassado de homens da pré-história que adoravam totens e outras coisas. Ele diz que não há como fazer uma, com o conhecimento que temos, fazer esse tipo de afastamento, a não ser por um reducionismo extremo, no qual você vai reduzir as coisas a um biologismo e achar que se trata dessa questão. É um argumento bastante dilemático. Bem, nós somos terapeutas, trabalhamos com filosofia e com filosofia no consultório, na clínica. Quando fazemos uma historicidade de uma pessoa e encontramos na pessoa o advento da religião, não me refiro à religiosidade, da religião. Dentro dela, às vezes ultrapassando o fenômeno da religiosidade. O que nós temos? É isso que ele está dizendo? Uma defesa da religiosidade como algo que transcende o ambiente biológico? Lá no tópico 5, prejuízos, você acredita nisso? Então isso estaria além do elemento tópico 3, por exemplo, apenas por um exemplo sensorial. Diferente do que o Scruton está nos colocando aqui, nós encontramos várias outras coisas. Às vezes, sim, como ele está colocando. Algumas pessoas elaboram a religião com tamanha profundidade, com tamanho desenvolvimento que ultrapassa qualquer escala biológica conhecida. Sim, alguns fazem isso, não é? E aliás, ele vai citar alguns desses autores aqui. Outros, no entanto, a colocam até de maneira inadvertida muito aquém de uma base biológica, simulando fatores biológicos e levando para lá, fazendo com que o tópico 3 sensorial legisle sobre os aspectos e prejuízos. Sim, algumas pessoas fazem isso. As crenças de algumas pessoas são consequências dos estados sensoriais, sensório-motor. Para alguns é assim, para outros não. Para outros não há vinculação a isso. A fé está ligada, por exemplo, lá ao tópico 1, às tradições, à cultura, a outros fatores. Então, como filósofos clínicos, acompanhamos um debate desse, claro que com muito interesse. Não é? E ainda mais um filósofo desse que está indo praticamente na contramão da história hoje da humanidade, nesse momento historiográfico, quando uma grande imensidão, maioria de filósofos, não apenas diz o contrário do que ele está propondo. Não é? Não, às vezes, alguns talvez tenham até dificuldade de ouvir esse discurso da religião e da religiosidade em nossos dias. Vocês mesmos podem ver isso. Às vezes vocês vão na academia e falam no nome do Roger Scruton e alguns não querem nem que você continue. Já descartam pelo nome, eles já botam a barreira. Não, esse cara é um conservador. Ele não sabe nada de dialética, ele é contra até esses programas de imigração, ele é um radical e não sei o quê. Puxa, isso é fazer filosofia? Ainda mais dentro de uma academia, não deveríamos pelo menos ouvi-lo para poder até poder discordar, conhecendo o pensamento dele, não é? E assim, olhem vocês, convido vocês à leitura dessa obra. Acho que é um rico manancial para conversarmos, para vermos contrapontos, alteridades, não é? Um filósofo que defende abertamente esses princípios. E não há muitos na trincheira com ele, há bem poucos. De trincheira aqui é uma palavra muito adequada, viu? Porque os debates em torno não são pequenos. Bom, aí ele vai mostrar que a teoria da evolução, ela mesma padece daquelas hoje já bem estudadas, não é? E nós vimos em mais de uma aula isso, dos problemas das teorias científicas da nossa época. Vocês já viram em aulas anteriores, a teoria científica não deixa também de ser uma teoria que pede por fé, que pede por acreditar, por uma crença. É também uma espécie de religião, a teoria científica. Então ele não deixa passar isso e coloca bastante claro isso. Bom, após mostrar esses elementos, e essa parte é muito interessante, há obras que nós estudamos aqui que me dá uma vontade de ler toda a obra, mas eu sei que não temos como, ainda mais uma obra volumosa dessa. Bom, ele coloca assim, voltando ao assunto da religião. Explicá-la em termos de sua função reprodutiva, ou seja, ela estaria cumprindo o mesmo papel que os nossos genes fazem biologicamente, querer perpetuar a espécie, querer que case, tenha filhos, multiplique, etc. Então, ele está aqui dizendo, dizer que a religião também é isso, né, nos seus ícones, dizer, não, você vai casar homem e mulher, vai ter filhos e netos, e etc., e assim que você vai fazer. E a religião tem todo um estatuto que vai regulamentar isso para não deixar que ninguém, né, você não pode ficar solteiro, você não pode isso, você não pode aquilo. Reduzir a religião a essa função reprodutora, vamos ver o que ele diz. É deixar inexplicado e mesmo despercebido o núcleo central do fenômeno, que é o pensamento religioso. A tematicidade do ímpeto, do sacrifício, da necessidade de adoração e obediência, do tremor daquele que se aproxima do sagrado e das coisas proibidas e que reza para que sejam permitidas. Claro que é uma falácia afirmar que a explicação para esse pensamento religioso vai ser encontrada em qualquer lugar que não seja nas circunstâncias sociais e biológicas da pessoa a quem ele acontece. Pensamentos religiosos podem ser como o que temos em nossos sonhos. Ele faz essa derivação do discurso para afastar a tematização e mostrar como é aceito modos de pensamentos religiosos, mas em outras áreas, como por exemplo nos sonhos. Não é? Aí já a sociedade, a ciência já diz, não, isso então sim. Ele diz, mas o pensamento religioso, de certa maneira, se assemelha em alguns casos, em vários lugares do mundo, a isso, não é? E aqui a defesa do discurso dele me lembra muito que se fosse um jogo de xadrez, aquela abertura indiana, que é temerária porque eu tenho que ter um sólido conhecimento, ela é difícil no xadrez, não é como a famosa abertura peão 4 do rei ou peão 3 da dama. Ele faz essa variante aqui na. Não é? E oferece um argumento que parece fácil de ser rebatido, mas em seguida ele retorna e vai nos mostrar. Vejam que ele colocou ímpeto de sacrifício, necessidade de adoração e obediência, tremor daquele que se aproxima do sagrado. Puxa, isso para um crítico dessas teorias ele abriu o flanco para que possa ser gravemente atacado no seu discurso. Mas ele está em construção aqui, ok, pessoal? É uma construção, ele está a caminho de onde ele vai chegar. Depois, alguns parágrafos, ele diz: é fácil ver que ao compararmos com os sonhos, existe um verdadeiro problema sobre a epistemologia dos pensamentos religiosos. Bom, então o Scruton aqui desloca todo esse estudo agora para a área do conhecimento, como a gente conhece isso. Okay? não é um movimento fácil. Ele poderia andar por outros caminhos, mas ele levou a caminhos mais brandos para se caminhar, não é? Aqui ele vai ter que entrar pela tradição grega, Platão, Aristóteles, e vai chegar a Kant. Vamos lá. É, foi a escolha dele, mas todo o discurso dele não é nem, não, nada fácil para. Vamos lá. Se avançarmos para a crítica da razão pura de Kant, e mais um pouco, para a teoria da relatividade de Einstein, chegamos a uma conclusão de que tal Deus, esse nosso Deus judaico-cristão que ele está falando, não pode fazer parte do sistema de causas, pois o contínuo espaço-tempo é a matriz na qual as causas ocorrem. Se existe algo como, nas palavras de Eliot, o ponto de interseção do eterno com o tempo, isso não pode ser descoberto pela física. Bem, eu convido os senhores, aqueles que compreendem bem o idioma inglês, a ver nem lá no YouTube uma palestra inteira dele sobre o ponto de interseção do eterno com o tempo. Belíssima palestra, conferência dele, lá de 40, 50 minutos, quando ele trabalha a fundo essa questão, né? Ponto de interseção. Quine e outros pensadores argumentaram que a epistemologia deveria ser naturalizada para que assim tenhamos a explicação empírica do nosso conhecimento, ao invés de um suposto campo a priori que o apoie. Segundo esses autores, devemos olhar para fora, para as perguntas epistemológicas, como dúvidas que envolvem a questão entre um organismo e seu ambiente. Crenças verdadeiras e percepções verídicas são crenças e percepções que ligam o organismo ao seu ambiente de maneira correta, para assim dar informações confiáveis sobre as suas causas. As ilusões e as falsas crenças exemplificam, abre aspas, correntes causais desviantes, fecha aspas, e devem ser explicadas de alguma outra maneira que não seja por referência aos objetos representados nelas próprias, como os sonhos são explicados, por exemplo. Por esse ponto de vista, a nossa ontologia consiste de todos os itens que são citados na verdadeira explicação das nossas crenças. Ela não contém as criaturas dos nossos sonhos ou os pensamentos da ficção e nem contém os deuses e os espíritos que assombram nossas vidas. Por mais que nos sejam queridos e por mais impossível que possa ser nos libertar da crença na sua existência. Bom, se levarmos então para o campo do empirismo, da experiência, que portanto será então uma leitura cientificista de fato. Mas quem disse que esse fenômeno da religião tem que ser lido de lá? É quase tão improvável como se você quisesse trazer a ciência para ser interpretada do ponto de vista da religião. Talvez não fosse interessante até para o desenvolvimento de algumas partes da ciência. Ele diz: se Deus é um ser transcendental, que está fora do contínuo espaço-tempo, então se trata de uma verdade profunda, necessária. O fato de ele não ter nenhum papel causal a desempenhar nas crenças que o atingem. Crenças muitas vezes erigidas aqui por um ser que vai tratá-lo por causa e efeito. Ou em qualquer outro evento dentro do espaço e do tempo. Se isso é suficiente para excluir Deus da nossa ontologia, então muitas outras coisas também devem ser excluídas. Nós também temos crenças sobre números, equações e outros objetos matemáticos. E eles também estão fora do espaço e do tempo. Ou, de qualquer maneira, não têm nenhum papel causal no mundo físico. Ele se refere aqui, por exemplo, às raízes negativas, né? Não, você não encontra uma raiz negativa no... andando por aí. No entanto, são coisas de ordens diferentes, né? A questão da verdade teológica não pode ser encerrada como se fosse simplesmente o desejo do ateu. Os monoteístas são limitados por sua própria teologia a aceitar que a explicação causal da sua crença em Deus não pode fazer referência ao Deus em que eles acreditam. Que essa crença deva ser explicada em termos de processos biológicos, sociais e culturais é uma verdade contida na própria crença. Logo, como essas explicações podem mostrar que as crenças são falsas? Olha, há muitas perspectivas aqui. Vamos ver uma pelo menos. Se nós, criaturas finitas, limitadas, seres humanos, segundo os nossos próprios conceitos sociais do que é um ser humano, se nós nos constituímos de tal forma que ao olhar para um ser transcendente que admitimos por várias impressões subjetivas que existe, mas tentamos, após dizermos dele as infinitudes, que não pode ser contido no espaço, no tempo, etc., mas em seguida começamos a lançar atributos, caracteres, medições, perspectivas e outras coisas que o reportam a, ou pelo menos tentam configurá-lo por dimensões biológicas, sociais e culturais. Olha, estamos cometendo um paradoxo tremendo. Após negarmos algo, afirmamos isso que estamos negando. Como é possível? Há um problema epistemológico aqui. E ele vai mencionar inúmeros filósofos que, ao trabalhar essa questão, acabaram derrapando nisso, não é? Você não pode, por exemplo, dizer Deus não tem um nome, e em seguida dizer Deus. Como vai entender isso que você está falando? Ele diz que ao considerar tudo isso, surge um novo problema. Muito familiar à teologia judaica, cristã e muçulmana desde a época da Idade Média. Trata-se do problema da presença de Deus, que será meu ponto de partida. Por isso, preciso elaborá-lo com cuidado a partir deste momento. Que Deus está presente entre nós e que ele se comunica diretamente conosco, essa é uma alegação central do Velho Testamento. Então ele vai discorrer sobre isso, tá? Mostrar o tabernáculo, vai explicar as questões todas. Então, ele coloca: como o próprio Deus disse a Moisés, nenhum homem deve olhar para o meu rosto e viver. E a história atormentada da relação entre Deus e o povo escolhido nos faz entender a verdade terrível, que é a de que Deus não pode se mostrar neste mundo, exceto se escondendo daqueles que fez confiarem nele, da mesma forma que fez com os judeus. O conhecimento da sua presença vem com o fracasso de encontrá-lo. O conhecimento de sua presença vem do fracasso, com o fracasso de encontrá-lo. Vamos adiante. Falando em termos metafísicos, é isso que devemos esperar. Não é apenas o fato de que a intervenção de um Deus transcendente no mundo do espaço e do tempo seria um milagre, embora milagres, por razões esclarecidas em obras de Spinoza e David Hume, não são as exceções simples de seus que seus defensores fazem com que pareçam ser. É mais o fato de que é difícil de encontrar sentido na ideia de que isto, aqui, agora, é uma revelação de um ser transcendente e eterno. Um encontro pessoal direto com Deus, quando ele é entendido na via filosófica de Avicena, Tomás de Aquino, é tão impossível quanto um encontro pessoal direto com o número 2. Ele tem aqui vários parágrafos muito, muito interessantes sobre esses argumentos. Ele diz assim, ó, vejam que esse aparente paradoxo serviu de de argamassa, cimento e tijolo para muitos simplesmente tentarem que não entraram pela porta em que ele entrou nesses argumentos, desconstruírem a religião. Ela se tornou improvável, inverídica. Veja, ele diz assim: muitos que escrevem contra a religião, e especialmente contra a religião cristã, parecem pensar que a fé é simplesmente uma questão de crenças interessantes de um tipo cosmológico, preocupadas com a criação do mundo e a esperança da vida eterna. E essas crenças são imaginadas como se de alguma forma rivalizassem com as teorias da física e estivessem expostas à refutação por tudo aquilo que sabemos sobre a evolução do universo. Prestem atenção, por favor, ao que vem agora. Scruton diz assim, ó: mas os verdadeiros fenômenos da fé não são nada disso. Eles incluem oração e a vida de oração, o amor de Deus e o sentimento de sua presença na vida do fiel, obediência e submissão em face da tentação e das coisas deste mundo, a experiência de certas épocas, certos lugares, certos objetos e certas palavras como algo sagrado. O que significa dizer, nas palavras de Durkheim, separado e proibido, reservado para um uso que só poderá ser entendido se assumirmos que essas experiências fazem a mediação entre o mundo e o outro, que não foi revelado para nós. E aquilo que o Durkheim coloca como um problema e objeção, ele reverte nas mesmas bases como um dos alicerces. Em outras palavras, para Scruton, alguém que vai fazer essas medições, não, mas não há como, não é? Você precisa demonstrar isso, ele não vai entender que o código de relação é outro. É o código da oração, é o código da renúncia, é o código disso. Ele diz, mas isso não faz sentido. Mas é que a régua com que ele está medindo isso, as balanças com que ele está pesando, não tem como se aproximar desse fenômeno, a não ser reduzindo e destruindo, retalhando e encaixotando de uma forma que agora sim ele se torna uma coisa. Mas ele diz que quando você volta, aliás, tem uma parte que ele diz assim: só tem um caminho, retorne. Quando você entrou por essa leitura mecânica desses fenômenos. E quando ele coloca oração, renúncia, etc. e tal, como um modo de relação, não há aquele pragmatismo com que agora está construído muito do fenômeno religioso. Houve aqui uma perda, um desvio importante nessas coisas todas. Vamos ver como ele vai avançar nessa questão, tá bom? Quem quiser água, alguma coisa, por favor, fique à vontade. Ele coloca: duas questões extremamente difíceis surgem desses raciocínios. Não são questões que perturbam os fiéis comuns, mas são fundamentais para compreender o que está em jogo na visão religiosa do mundo. A primeira questão é a questão metafísica, e mais precisamente, como é possível que o transcendente se manifeste no empírico, que Deus eterno seja uma presença verdadeira na vida dos seus adoradores mundanos. A segunda questão é conceitual e diz respeito a sobre qual é o pensamento que promove o encontro com as coisas sagradas. Bem, viram como ele colocou? Então, duas questões surgem desses problemas, fundamentais na opinião dele. Primeira questão: como é que esse ser metafísico vai vir aqui ao nosso mundo? E a segunda questão é: como é que o meu pensamento vai promover esse encontro com as coisas sagradas? E agora? Está aí colocado o problema da religião, segundo o Scruton, não é? Ele sabe que essas questões são extremamente difíceis e ele prefere então começar pela segunda. Ele diz que a melhor maneira de ele poder ilustrar isso é colocar primeiro como é que nosso pensamento vai chegar a essas questões. Ele não ignora as dificuldades, aliás, ele coloca essas dificuldades, coloca como há problemas. Ele fala, por exemplo, de Pascal. Lembram que Pascal passou uma noite inteira e teve esse contato que ele disse não é um contato de ordem psicológica, não é um contato de. Olhem como ele descreve a noite de fogo, famosa noite de fogo de Pascal, né? Em 23 de novembro de 1654, quando durante 2 horas o filósofo francês experimentou a certeza total de que ele estava sob a presença de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não o Deus dos filósofos e dos sábios. Em outras palavras, um Deus pessoal, revelado na sua intimidade, não conjurado por argumentos abstratos. E então, o Sturton tem aqui dilemas tremendos para resolver. Um deles, a religião e a magia. Não é? E ele entra nessa discussão via antropologia. É o caminho que ele escolhe para trilhar isso, para conversar. Conversa difícil, viu? Olhem o que ele fala em determinado momento. As pessoas que procuram por Deus não estão em busca da prova da existência de Deus. Vamos repetir. As pessoas que procuram por Deus não estão em busca da prova da existência de Deus. E nada os ajudaria menos do que serem persuadidos pela teoria de Tomás de Aquino sobre as cinco vias ou pela versão de Avicena do argumento cosmológico. Ou então por qualquer um desses argumentos enganosos que apareceram nos últimos anos a respeito da improbabilidade de que o universo seja justo, como aparenta, e que não há um Deus como seu Criador. Elas não buscam argumentos, mas um encontro de sujeito com sujeito, que ocorre nesta vida, mas que também de alguma forma vai além dela. Peguem as experiências dos senhores. Quais experiências que os senhores têm? Aqueles que têm uma religião, que procuram esses elementos, que encontram Deus nessas religiões. Segundo Scruton, tais pessoas não estão procurando a prova da existência. Elas já têm isso. Elas estão procurando o encontro. Sujeito, sujeito. Já existe, agora como eu encontro? Como eu caminho? É uma leitura antropológica, ok? Foi esse o caminho que ele fez aqui. Aqueles que afirmam ter encontrado Deus sempre escrevem ou falam nesses termos como se tivessem encontrado a intimidade de um Deus, a ideia contida no significado do nome Israel. As pessoas que procuram por Deus não estão em busca da prova da existência de Deus. E nada os ajudaria menos do que serem persuadidos, digamos, pela teoria. A página voltou. De Agostinho, de Tomás de Aquino e as cinco vias. Só um pouquinho que eu embaralhei aqui as páginas. Como se tivesse encontrado a intimidade de um encontro pessoal e um momento de confiança. As grandes testemunhas disso, Santa Teresa de Ávila, aí ele cita muitos aqui, São João da Cruz, Rumi, Pascal, certamente nos convencem de que pelo menos uma parte do encontro com Deus está na irrupção dentro da consciência de um estado mental intersubjetivo, mas que se conecta com algo que não é meramente humano. Olhem, podemos aqui, claro, objetar isso e levar isso para questões de psicologistas e outras. Mas se assim fizermos, nós vamos ter problemas, primeiro, com escolas inteiras, como a escola fenomenológica, que é uma das bases, aliás, da filosofia clínica. apenas para começar. Não é? É lícito, por exemplo, reduzirmos isso que ele está falando, deste encontro religioso, a um elemento, por exemplo, neurofisiológico, a um elemento psicológico, tal qual uma equação lógica que você desenha no quadro e uma equação em lógica formal, argumentativa, dedutiva, e aí eu digo para você, tudo isso é uma mera questão psicológica. Você dirá, mas como assim? Estou esquadrinhando aqui um argumento lógico de semelhança de contextos, de diferenças de parentesco. Como o senhor pode reduzir isso a um fenômeno psicológico? Não que não possa, e não que às vezes também não seja, mas a questão de universalizar, dizer sempre será assim, qual seria o fundamento, não é? E, no entanto, é usado. É usado como uma crença que combate uma outra crença. Então, estamos discutindo crenças? Seria isso? Por que uma valeria mais que a outra? Porque uma eu construo tijolos, conecto internet e com a outra eu não faço essas coisas? Faço coisas de outra ordem? Seria então isso? No fundo, seria uma briga desta razão. Muitos provavelmente aqui, nesta parte, podem ter pensado assim. Mas como é isso dentro das pessoas que atendemos em consultório? Esses dilemas às vezes existem, e às vezes existem de maneira muito semelhante à que Scruton está colocando aqui. Outras vezes não, outras vezes alguns usam esquemas resolutivos e isso fica na forma de uma balança, sendo que o que é mais pesado às vezes, por exemplo, é isso que ele está nos colocando, contra um cientificismo que evaporou, que a pessoa utiliza para as coisas menores e para tudo aquilo que é maior na vida dela, será a religião. Vejam que esses argumentos que ele coloca nos fazem pensar e para alguns até reconsiderar. Quando você vê a religião e vê o que tem acontecido nas várias religiões, os problemas com sacerdotes, com freiras, com rabinos, com outros pastores e tal, você pode, ao ver isso, querer descredenciar todo um fenômeno da religião, ou todo um discurso religioso. Mas será que isso é representativo de tal forma? Viram que ele nem sequer chega perto dessas questões aqui? Ele diz que tudo isso não é o fim dessa história. Que há mais? Ele fala: é evidente que, ao menos desde Durkheim, a religião é um fenômeno social e que a busca individual do Deus responde a um anseio profundo da espécie humana. Os homens desejam, abre aspas e fecha depois, juntar suas forças contra alguma coisa para que não sejam banidos, rejeitados, meros indivíduos. E que para que pertençam a algo, mesmo que o preço disso seja a submissão. As pessoas se unem de diversas maneiras, e algumas, como eremitas, procuram estar sozinhas com seu Deus, mas a tendência usual do anseio religioso é uma associação, pela qual quero dizer uma rede de relações que não são nem contratuais, nem negociadas, mas que podem ser recebidas como um destino e um presente. Uma das fraquezas da filosofia política moderna é que ela pouco percebe de relações desse tipo. As relações de pertencimento que precedem a escolha política e que a fazem possível. Durkheim afirmava que você não apenas acredita em uma religião, mas que, o que é ainda mais importante, você pertence a ela. E que controvérsias sobre doutrina religiosa não são, como uma regra, simplesmente discussões sobre questões confusas de metafísica, e sim tentativas de fazer um teste viável de filiação, portanto, um meio de identificar e excluir os heréticos que ameaçam a comunidade por dentro. Antes de eu entrar agora na questão do sagrado, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Bem, vamos pegar então agora a segunda e última parte dos nossos trabalhos de hoje. O Scruton, ele faz uma pergunta aqui nessa obra Alma do Mundo. A pergunta é a seguinte: o que distingue filiação religiosa de, digamos, afinidade, nacionalidade, lealdades tribais e a noção de território e de costumes como sendo nossos? Bom, ele retorna a Durkheim, dessas vezes para discordar frontalmente, não é? Ele diz: essa caracterização parentética de Durkheim do sagrado como, entre aspas, separado e proibido, é sugestiva, mas está muito longe de ser satisfatória. Nós queremos saber de que maneira as coisas sagradas são separadas e como são proibidas. Elas não são proibidas da mesma forma que o chocolate é proibido pelos nossos pais, ou que dirigir embriagado é proibido pelo Estado. O pessoal, essa parte é uma das que eu acho muito, muito importantes. Outras, claro, são importantes, mas esta tem um apelo, aquela questão, aquele discurso caricatural que pega, ainda que muitas vezes não pareça, mas que pega termos e torna, através de um fundamentalismo, né, de uma radicalidade descontextualizada das coisas. Observem como ele está colocando aqui, que o proibido não é da mesma forma que o chocolate é proibido pelos nossos pais, ou que dirigir embriagado é proibido pelo Estado. Não é isso. No contexto religioso, aquilo que é proibido para uma pessoa é permitido, ou até mesmo ordenado para outra. A hóstia, que é um sacrilégio, se for tocada pelo fiel comum, pode, no entanto, lhe ser ofertada pelas mãos de um padre. E na tradição católica, o fiel é obrigado a tomar o sacramento duas vezes ao ano. Uma coisa é clara: as velhas teorias de magia associadas a Burnet, Taylor, Fraser e outras escolas de antropologia do século XIX não conseguem explicar o sagrado. Há uma qualidade prosaica na magia, uma característica de aqui e agora, e também algo prático que tem muito pouco ou nada em comum com o espantoso sobrenatural das coisas sagradas. Considerem os exemplos que nos são familiares: a Eucaristia e os instrumentos associados a ela, as orações com as quais nos dirigimos a Deus, a cruz, o pergaminho da Torá, as páginas do Corão. Os fiéis se aproximam disso tudo com espanto, não por seu poder mágico, mas porque parecem estar tanto em nosso mundo como também fora dele. Uma passagem entre o imediato e o transcendental. Então, estão ao mesmo tempo presentes e ausentes. Isso ele coloca como uma característica muito, muito importante, ok? Por meio das coisas sagradas, podemos influenciar e ser influenciados pelo transcendente. Por meio das coisas sagradas, podemos influenciar e ser influenciados pelo transcendente. Se há uma presença verdadeira do divino neste mundo, deve ser na forma de algum evento, lugar, momento ou encontros sagrados. Pelo menos era assim que nós, seres humanos, acreditávamos. A verdade na visão de Durkheim, de que, de alguma maneira, as coisas sagradas são proibidas. Mas o que é proibido é tratar uma coisa sagrada como se pertencesse à estrutura comum da natureza, como se ela não tivesse nenhum papel mediador. Tratar uma coisa sagrada deste modo corriqueiro é uma profanação. Um passo além da profanação é a desacralização, na qual um objeto sagrado é deliberadamente arrancado do seu isolamento e pisoteado, ou de alguma forma reduzido a seu oposto para que se torne algo malévolo e repugnante. A tradição judaica é rica em exemplos do sagrado. O templo era, de fato, uma espécie de repositório de objetos sagrados e se firmava como um símbolo da presença protetora de Deus através dos grandes anos de triunfo dos judeus. Mesmo mais tarde, quando eles foram capazes de negociar uma autonomia suficiente para manter a cidade sagrada como sendo deles. A destruição do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo foi acompanhada por atos de dessacralização, incluindo os vasos sagrados levados por mãos pagãs e a queima dos textos santos. Esses atos foram vividos pelos judeus como um profundo trauma existencial, uma repetição do trauma da primeira dessacralização, ocorrida 600 anos antes, que é tema central das Lamentações de Jeremias. A pergunta que ecoava na mente dos judeus quando ocorreram ambos os eventos foi a seguinte: esses objetos sagrados estão sob a proteção especial do próprio Deus, pertencem a Ele e são de sua posse. Essas são as origens de suas santidades. Logo, se Ele permite a sua dessacralização, isso acontece porque Ele nos abandonou, rejeitou nossos presentes e as práticas pelas quais ensaiamos sua presença entre nós. Esse é o pensamento terrível nas Lamentações. Um texto que tenta acertar as contas com a dessacralização do templo, ao vê-la precisamente como um modo de Deus deixar claro o fato de que separou de todos nós, de que se separou de todos nós, deixando desprotegidos seu lugar de adoração e seu povo. E aqui ele retoma toda a antropologia. Bem, a obra prossegue e ela tem partes, nós já estamos avançados aqui na hora, mas vamos apenas mais um pouquinho para fazermos o fechamento dessa parte que é tão importante, que ele vai tratar agora é da epistemologia do sagrado, uma parte muito. E com ela a gente consegue fechar o trabalho de hoje, tá? Ficaram faltando vários trechos importantes, mas para os nossos propósitos de apenas encaminhar a discussão, eu acho que fica de bom tamanho. Então, o Scruton diz assim, ó, a outra grande questão permanece é a da veracidade. Existe alguma coisa que responda por essa busca pelo sagrado? É possível o Eterno estar presente entre nós de um modo que recompense a nossa busca por Ele? Não devemos pensar nisso como uma mera questão teológica ou metafísica, pois é uma questão que permeia o próprio sentimento religioso. É a fonte da dúvida religiosa e também o desafio oferecido à fé. Em geral, quando uma comunidade de fiéis determina algum objeto particular ou um rito, ou palavras, como sendo algo sagrado, ela perde a presença da coisa em questão, a qual recua para a eternidade, assim como fez o Deus de Moisés e de Abraão, quando o seu templo foi destruído. Assim ele fecha a questão anterior. Ou seja, muitas vezes, pela maneira como você se relaciona com o que é objeto sagrado, com a instrumentalização do sagrado, ao se aproximar dele, você afasta aquilo que ele representa, aquilo que ele é, a forma como você vai fazer isso. Quer dizer, e ele ilustrou aqui com os judeus que disseram: puxa, mas isso é posse, é de Deus, como é que ele permite algo assim? Mas o que eles estavam fazendo? Como eles estavam lidando com isso? Tempos depois, Jesus não teve que entrar lá na sinagoga e mandar um monte de gente para fora porque estavam vendendo pombos e coisas dentro da sinagoga. Só que precisamos colocar isso na perspectiva do contexto historiográfico. Não era propriamente nesse sentido em que aquilo estava sendo retirado deles, mas no modo geral da vivência deles. Não adiantava nada entronizar isso e dizer aqui é o recanto sagrado que ninguém vai tocar e todo o resto da vida deles contrariar isso que eles ali afirmavam. Não é? Então, e não apenas Jeremias, outros colocaram o que estava acontecendo e que não a maneira como eles estavam fazendo de conta que faziam essa isso acabava afastando eles muito mais do que e transformando em protocolos e rituais e coisas que faziam perder o próprio sentido religioso e da religião, transformando em outra religiosidade de outra ordem. E não, isso não é recente. Vejam na parte adiante quando ele trata de Paul Ricoeur. Ele diz, Paul Ricoeur argumentou que a função da religião, e ele quer dizer aqui a religião cristã, em nossa época, é completar a expulsão do sagrado da prática da fé. Para que possamos confrontar Deus tal como Ele é, jamais limitado a um ou outro momento ou a um ou aquele canto do mundo. Ainda assim, sabemos que essa extirpação do sagrado não encoraja a fé, mas apenas a retira do solo onde ela cresce. A verdadeira questão para a religião do nosso tempo não é como extirpar o sagrado, mas como redescobri-lo para que o momento da intersubjetividade pura, no qual nada de concreto aparece, mas no qual tudo fica suspenso no aqui e no agora, possa existir na forma pura e dirigida por Deus. Bom, então, após todo esse ensaio, Scruton está pronto para ir agora direto e entrar num embate contra os céticos. Esse é o momento dele. E ele faz isso nos dizendo, parece-me que existem dois caminhos ao falarmos sobre teologia, o cosmológico e o psicológico. Vejam, cosmológico e psicológico. Podemos especular sobre a natureza e a origem do mundo em busca do ser de quem a ordem natural depende. E podemos especular sobre a experiência da santidade, na qual os indivíduos encontram outra ordem de coisas, uma intrusão do mundo natural em uma esfera que vai além dele. Estes dois caminhos apontam rumo ao supranatural. Não poderia haver uma explicação do mundo como um todo em termos naturais, já que a explicação deve ir além do reino da natureza, em direção ao seu fundamento transcendental. Não poderia haver uma narrativa da santidade, do numinoso, que não relacionasse a experiência com um sujeito transcendental. A resposta cética a todas essas observações é dizer que elas são ilusórias, que é uma ilusão afirmar que o mundo natural tem outra explicação, exceto por si mesmo. Pois, o que é uma explicação senão a demonstração de que algum fenômeno pertence à ordem natural, à ordem da causa e efeito, tal como ela é explicada pela ciência? É uma ilusão afirmar que existem coisas sagradas, momentos sagrados, mistérios divinos, já que explicamos isso, como explicamos todo o resto, ao mostrarmos seu lugar na ordem da natureza. Interessante aqui, pessoal, que assim na clínica muitas vezes a gente vê o reverso e outras coisas sobre isso, que algumas pessoas elas estão imbuidas, para elas o tópico transcendental é abstrato, o abstrato é tão concreto que elas se surpreendem como algumas pessoas podem se iludir tanto a ponto de acreditar que a explicação das coisas está no mundo material. Como é que elas se alienaram de tal maneira a ponto de achar isso? Alguns pensam assim. Que curioso, não é? E esses que se fundamentam na sua estrutura de pensamento nisso que a sociedade denominou matéria, pau, pedra, tijolo, cimento, eles podem pensar, não, isso é o mundo concreto, isso é o mundo real, etc, etc, etc. Vai entender, não é? Vai entender. Aqui nós vamos ficando nessa parte da obra. A proposta foi de encaminhar a discussão. É uma pena, porque marquei outros trechos belíssimos aqui do texto. Por questão de tempo, precisamos parar aqui. Vou desligar o gravador para que possamos então considerar as dúvidas, considerações, reflexões dos senhores.